ruim, perdidas, né, Tatiane? Eis que surge um jornal diferente, com uma pegada diferente, com notícias cristãs, mas também com notícias do mundo, da cidade. E o nome do jornal? Boas Notícias. E hoje nós conversamos com o jornalista Luiz Carlos da Cruz, que foi jornalista da Gazeta do Povo, Gazeta do Paraná, Folha de São Paulo. Já vou dar o currículo inteiro aqui. Jornal
Vai ficar
hoje...
o resto do jornal falando do Luiz.
E o Paraná. E hoje é dono do jornal Boas Notícias e Boa Noite. É isso, Carlos. Bom dia.
Exatamente. Bom dia, Fran. Bom dia, Tati. É, além do Boas Notícias, nós temos também o portal Boa Noite. Né? E o Boas Notícias ele veio com essa... proposta diferente mesmo, né? De valorizar as boas notícias, né? Eu comecei a perceber que as pessoas estão saturadas de notícias ruins. Várias pessoas que eu converso, oh, não consigo ligar nem a TV mais porque é só sangue, é violência, é corrupção. E isso, de certa forma, acaba impactando as pessoas de forma negativa, né? E o Boas Notícias, que já tem 14 anos de circulação, agora em abril vai completar 14 anos, resolveu vir com uma proposta diferente, né, de fazer um jornal diário, mas valorizando as boas notícias, né, e tem dado certo.
E eu acredito que também é o que tende, né, Luiz, como você falou aí, e também vários amigos, né, já comentaram pra mim, ah, mas eu não leio mais jornal e tal, não assisto mais nada por conta da quantidade de notícia ruim você acaba absorvendo. E o legal é que, e traz isso ainda no impresso, né, que de certa forma não tá acabando, mas está bastante escasso e com diversos problemas e tal, e traz uma cara nova, né, pro impresso aí, que às vezes as pessoas fazem com que as pessoas, nossa, eu vou ler esse jornal, vou retomar esse hábito, porque as notícias são boas.
Exato. Olha, eu sou apaixonado pelo impresso, isso desde criança. Quando eu era criança, eu costumava brincar de diagramar jornal com notícias fictícias, e isso criança lá com 10, 11 anos, né? Eu sempre gostei do jornal, eu comecei a ler jornal muito cedo, né? Inspirado até pelo meu pai, que todo domingo ele comprava a Gazeta do Povo, que na época era um jornalão mesmo, né? Vinha calhamaço de papel, ele comprava sempre aos domingos, né? E eu devorava a Gazeta do Povo, né? Lia tudo. E sempre que tinha oportunidade de ler outros jornais, nos locais onde eu trabalhei, antes mesmo de ingressar na profissão, E então eu desenvolvi essa paixão pelo impresso, né? E eu acredito em vida longa para o impresso, né? Claro, tem que se reinventar, as novas tecnologias estão aí, mas eu vejo que também essas novas tecnologias acabam saturando as
dando
pessoas.
Dando incerteza, né? De certa forma.
Isso, exatamente. Isso nós estávamos falando da Gazeta do Povo, que realmente hoje a Gazeta do Povo você não encontra mais.
Não existe
em
mais
banca,
impresso.
Ela só é online, ela teve que se reinventar, aqueles cadernos do Viver Bem que tinha, que nós líamos. Luiz, e essa é a minha pergunta, como é que você consegue hoje, com o impresso, sobreviver o impresso?
Pois é, eu analisei, assim, de que forma eu poderia fazer o impresso, né? Porque parece nadar contra a correnteza isso, né? Mas eu gosto de nadar contra a correnteza, te deixa mais forte, cria musculatura, né? Ao mesmo tempo que você vê jornais grandes fechando, deixando de existir. A Gazeta do Povo é um exemplo disso, porque hoje ele só tem uma revista semanal nos fins de semana, que só circula, né, em Curitiba, na região metropolitana, não existe mais. Foi o grande jornal do Paraná, um dos maiores do Brasil. E aí você vê jornais encolhendo cada vez mais, redações enxutas, aí parece um contrassenso você criar um jornal, transformar um jornal que era mensal, quinzenal, em um jornal diário e começar a circular. Teve um planejamento, eu acho que isso entra muito naquilo que se chama de inovação disruptiva, que é fazer exatamente aquilo que as pessoas fazem, que todo mundo está fazendo, mas de forma diferente. Impressão de jornal é muito caro hoje, não tem como você fazer grandes tiragens, né? E eu comecei a analisar, eu comprei uma impressora para fazer uns trabalhos pequenos e eu percebi a qualidade daquela impressora e também a qualidade de impressão e o baixo custo de impressão dela, né? Falei, peraí, será que não tem uma impressora que consiga imprimir maior para fazer um... E comecei a pesquisar, né? Uma impressora dessa. Encontrei uma impressora, encomendei, aí veio, demorou quase 30 dias para chegar, uma impressora que imprimiu A3, né? Aí eu consigo fazer um jornal num formato diferente, que é esse formato A4. Já existem muitos jornais no Brasil. O Jornal Hoje, inclusive, tem esse formato.
Tem esse formato, né?
Tem esse formato também. Infelizmente, agora virou semanal, né? E Aí eu comecei a fazer contatos, não, com pessoas. Olha, estou transformando Boas Notícias num jornal diário.
Uhum.
É, mas também eu precisava encurtar essa distância que existe entre o online e o jornalismo impresso.
Uhum.
Não adianta você fazer um jornal para circular no dia seguinte com as notícias que a internet já trouxe, a televisão já trouxe, se você não tiver um conteúdo diferenciado.
Esse é o grande desafio hoje.
Esse é o grande desafio. O que, que eu fiz? Eu resolvi transformar ele num jornal vespertino, como existia lá no passado, né?
Uhum.
A própria Folha de São Paulo circulava lá nos anos 50, nos anos 60, com 3 jornais diários. Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite, né? Aí eu resolvi transformar ele num jornal vespertino. Então ele circula 3:30 da tarde, 3:30, 4 horas, o entregador já está levando para os assinantes. E
ou seja, já... as notícias não são vencidas, ainda são boas
não
notícias.
São vencidas. São boas notícias, notícias que não vão deixar ninguém para baixo e circulando no mesmo dia.
E também, chega a ser também um desafio você encontrar essas boas notícias e você não tem essa dificuldade, porque... Às vezes a gente tende também, né, até aquela coisa do, ah, as pessoas, né, querem ver mais e tal, o que tá acontecendo, e a gente vai, tende a ir pro lado um pouquinho...
Negativo.
Negativo, né? É um pouco mais difícil você produzir essas boas notícias ou não?
Eu acho que não. Eu acho que as boas notícias, elas estão em todos os cantos. Basta a gente ter a percepção disso, né? E, então... Às vezes na rua ou em qualquer lugar que você passa, se você tiver uma percepção, você vai encontrar boas notícias, né?
Analisar de uma forma diferente.
Analisar de uma forma diferente, né? Eu tenho procurado fazer isso, né? Até na semana passada eu estreiei uma série de reportagens chamada Vozes das Ruas. O que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo pessoas que trabalham ou moram nas ruas para contar suas histórias. E isso chama a atenção. Você não conhece a história de vida daquela pessoa. Por que ela está na rua, né?
E isso a gente percebe que você nas redes sociais também fala muito sobre isso. Eu estive na rua tal, encontrei tal pessoa, estou vendo tal coisa. E isso você está trazendo para o jornal?
É isso que eu estou trazendo para o jornal. Eu tenho uma afinidade com esse tipo de coisa. Eu gosto, né? Claro, você tem que gostar, né? De você estar... tá no meio desse povo, né? Anteontem ainda, eu tava ali na Praça da Bíblia conversando com uns moradores de rua ali, até a Guarda Municipal chegou e dispersou todo mundo lá, o pessoal que tava lá, né? Porque achava que era uma aglomeração muito grande de pessoas. Mas essas pessoas têm muito a nos ensinar. E a gratidão dessas pessoas, sabe? O simples fato de você chegar e conversar e dar atenção para essas pessoas. Isso me deixa... uma coisa que me deixa para frente. Não sei, eu gosto disso.
Talvez esse seja o papel do jornalista mesmo, né? Trazer histórias, sair fora da caixinha, daquilo que é tradicional, como diz a Tatiane, e realmente contar histórias diferentes de pessoas. Porque às vezes o teu vizinho tem uma história que você não
Sim.
conhece, mas que pode impactar na vida do outro que está dali, logo na esquina, ou do outro lado da cidade. E isso é bacana, Luiz.
Eu acho isso fundamental, né? Essas pessoas esquecidas, pessoas que moram numa determinada rua e você não sabe quem é aquela pessoa, né? E essas pessoas, como você falou, elas... tem uma história, e tem uma história que pode servir de inspiração para outras pessoas, né? É esse tipo de jornalismo que eu estou procurando fazer, além de trazer, claro, as notícias factuais do dia a dia, mas de uma forma que não seja negativa.
E não só com relação às notícias, com relação também a esse contato, né, que você falou que tem, que hoje é tão difícil, né, nessa correria, a gente às vezes não conhece o vizinho do lado, né, não sai mais pra tomar chimarrão na casa das pessoas, como era antigamente, né, e esse contato, restabelecer ele é bastante importante.
Exatamente, hoje os contatos são todos, até os contatos de vizinho, né, são todos por redes sociais. Eu vejo, você mora em por exemplo, lá no meu prédio, né, eu acabo não tendo contato com todas as pessoas, e aí você cria grupo de WhatsApp do condomínio, grupo de WhatsApp disso e daquilo, mas sabe, aquela questão do contato, do abraço, do aperto de mão, isso é fundamental, faz toda a diferença, é uma coisa que eu acho que precisa ser resgatada, e o Boas Notícias tem essa proposta.
Uma última pergunta, para você foi um desafio, Luiz, deixar o jornal, vamos dizer, o jornal diário, para ingressar o Boas Notícias?
Foi um desafio, porque não foi uma coisa assim que surgiu da noite pro dia, né? Então eu tive que planejar, tive que fazer de uma forma assim que... Qual que era a minha preocupação? Não adianta eu chegar e começar a fazer um jornal agora e não ter condições daqui um mês, dois meses ou três meses de continuar o trabalho. Então eu precisava de fazer um jornal que fosse autossustentável. Por isso que eu direcionei ele hoje para assinantes, né? Então os assinantes... O que eles pagam pela assinatura, e eu tenho vários assinantes, hoje mais dois, inclusive, entraram como assinantes. O que eles pagam pela assinatura, eu cubro as despesas do jornal, as despesas de impressão, né? Deixar bem claro, nas outras despesas aí com publicidade, né? Mas eu não tive, assim, essa...
Aquele desapego,
aquela coisa assim, não, eu preciso trabalhar num veículo de comunicação tradicional, isso, aquilo. Não, para mim foi tranquilo essa passagem.
Mais alguma pergunta, Tati? Então... Luiz, eu vou agradecer a sua presença. Muito obrigada por dividir essa sua experiência conosco aqui na CBN.
Imagina, eu que agradeço, né? Pela oportunidade de estar falando de boas notícias. E eu acho que é isso que nós precisamos em 2020.
Boas notícias. Obrigada. 11 horas e 46 minutos. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos.